10 municipalidades com proporções acima de 90,62% são Piacatu, aqui tem mais, Estrela do Oeste, Cordeirópolis, São Roque, Pompeia, Agudos, Santa Cruz das Palmeiras, Santos, com 92%, que é um município importante. Eu até cumprimentei o prefeito Barbosa e a secretária de Bem-Estar por isso, na semana passada, e Itaporanga e Itaoca. Os 10 municípios com proporções mais baixas, entre 34% e 16,9%, são Oriundiúva, São Paulo do Paudalho, Araçoiaba da Serra, Polone, Sebastianópolis do Sul, Pontes Gestal, Pedreira, Floreal, Monções e Auriflama. São Paulo, a capital do estado de São Paulo, e a municipalidade com maior população no Brasil, com 11,4 milhões de habitantes em 2013, tem 449.924 famílias morando em São Paulo em janeiro de 2013, com uma renda mensal per capita até R$ 140. Mas dessas 449.924 famílias com renda per capita até R$ 140 mensalmente, 270.685, ou 60,16%, estão beneficiadas com o programa Bolsa Família. Portanto, há 179.239 famílias, ou 39,84%, para serem encontradas neste esforço da busca ativa e inscritas no programa Bolsa Família. Ter todas essas famílias sendo beneficiadas o quanto antes, de maneira a cumprir o objetivo principal da presidenta Dilma Rousseff de erradicar a pobreza extrema no Brasil, constitui prioridade número um do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que iniciou o seu período de administração de 4 anos em janeiro de 2013. Eu aqui apresento uma tabela com o estágio da busca ativa nas 27 capitais do Brasil. E aqui vou assinalar aquelas que estão... Vou assinalar a sua ordem, em, que é a seguinte. Aracaju, a que está com a busca ativa mais avançada, 79,36%. Rio de Janeiro, 78,55%. Cuiabá, 76,46%. Rio Branco, 76,36%. Belém, 76,36%. Maceió, 75,84%. Curitiba, 75,14%. João Pessoa, 74,68%. Macapá, 74,1%. Boa Vista, 73,88%. Fortaleza, 73,73%. Manaus, 73,55%. Palmas, 73,09%. Natal, 72,82%. Recife, 72,28%, Campo Grande, 71,59%, Salvador, 68,33%, Teresina, 67,92%, Belo Horizonte, 67,06%, São Luís, 65,62%, Porto Velho, 63,77%, Vitória, 63,23%, Distrito Federal, 61,27%, São Paulo, 60,16%, Porto Alegre, 57,56%, Goiânia, 57,24%, Florianópolis, 49,55%. Em 2012, 18,4 bilhões do orçamento federal foram gastos no programa Bolsa Família de transferências. De acordo com o orçamento federal de 2013, 21,5 bilhões são esperados a serem gastos como pagamentos às famílias do programa Bolsa Família em 2013. Resultados muito positivos têm sido obtidos desde a implementação do programa Bolsa Família. O coeficiente Gini de desigualdade, que havia chegado a 0,601 em 1996, que era um dos três mais altos no mundo, e aquele foi o ano em que os primeiros programas de renda mínima associados à educação, também denominados Bolsa Escola, começaram localmente em Campinas, no Distrito Federal, Ribeirão Preto e tantos outros municípios, até que foram universalizados pelo governo federal em todas as municipalidades em 2001, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, e transformados no Bolsa Família em 2003, com a unificação dos programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e Cartão Alimentação. O coeficiente Gini foi gradualmente diminuindo de 0,594 em 2001, 0,587 em 2002, 0,581 em 2003, 0,569 em 2004, 0,566 em 2005, 0,559 em 2006, 0,544 em 2008, 0,530 em 2009, 0,526 em 2010, 0,519 em 2012. A pobreza extrema diminuiu consideravelmente. Ainda assim, em que pese todo o progresso, nós temos muito que realizar, pois em 2012 o Brasil ainda era a 16ª nação mais desigual do mundo. O Censo Oficial do Brasil de 2010 mostrou que os 10% mais pobres tinham 1,1% da renda nacional, enquanto os 10% mais ricos tinham 44,5% da renda nacional. Se nós formos começar uma renda básica de cidadania para todos os 194 milhões de brasileiros, com até R$ 70,00 por mês, como hoje paga o governo brasileiro aos beneficiários do Bolsa, tendo em conta a soma da renda familiar mais o benefício do Bolsa Família, isso resultaria em 194 milhões vezes R$ 840,00 por ano, ou seja, porque são 12 meses vezes R$ 70,00, daria uma soma de 152,9 bilhões, portanto, cerca de 7 vezes mais do que o custo do Bolsa Família em 2013. Se fôssemos começar com um nível mais modesto de R$ 50,00 por mês, que é aproximadamente a média do valor pago para cada pessoa das famílias beneficiárias com Bolsa Família hoje, para todos os 194 milhões de habitantes, o custo total seria R$ 600,00 por ano vezes 194 milhões, ou R$ 98,4 bilhões de reais. Com qualquer alternativa, será necessário um esforço de criatividade muito significativo para se saber como criar os fundos necessários para financiar o pagamento de uma renda básica incondicional para todos. Para que isso ocorra, é importante que as pessoas, que o povo compreenda claramente as vantagens de como a renda básica de cidadania irá ser um instrumento ainda mais eficaz que o Bolsa Família ou qualquer outra forma de transferência condicional de renda. E então estaremos prontos para darmos o próximo passo para conquistar dignidade e liberdade real para todos. Eu acredito que, da mesma maneira que o programa Bolsa Família no Brasil se iniciou a partir de experiências locais, como no Distrito Federal, Campinas, Ribeirão Preto e tantas outras, em 1995, que é possível começar a proposta da renda básica por municípios. Há já um município no estado de São Paulo, Santo Antônio do Pinhal, que aprovou lei para iniciar passo a passo a renda básica de cidadania. O Conselho Municipal da Renda Básica de Cidadania, ainda hoje reunido, está considerando que um dos primeiros passos poderia ser a partir das crianças que nascem neste município de 7 mil habitantes. A cada ano, todos que nascem, cerca de 100 pessoas nascem por mês, por ano ali, passariam a ter esse direito até que todos viessem a ter e, eventualmente, com mais recursos, isso poderá ser acelerado. Para se ter fundos suficientes para financiar a renda básica de cidadania, é importante se pensar em alternativas. Uma possibilidade seria criar um fundo a partir da disposição de todos de compreender quão interessante será isto para a comunidade. Por exemplo, em Santo Antônio do Pinhal, se todos os proprietários das 65 pousadas compreendessem que isso poderá ser tão importante e até uma atração a mais para fazer de Santo Antônio do Pinhal um exemplo pioneiro, quem sabe se cobrar 1% daquilo que é a receita de todos os aquelas pousadas, dos 35 restaurantes e demais estabelecimentos existentes de atividades econômicas no município, para contribuir para o fundo, onde, pela decisão do prefeito José Augusto Guarneri Pereira, na lei já colocou que 6% da receita municipal será destinada para esta finalidade. É importante ressaltar que, na municipalidade de São Paulo, o prefeito Fernando Haddad apresentou no seu programa Um Novo Tempo para São Paulo que uma renda básica de cidadania será implementada passo a passo com o critério do executivo em colaboração com os governos de estado e federal, de maneira a beneficiar a todos os habitantes, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, será implementada gradualmente até que no futuro se torne de caráter universal. Um dia, eu tenho a certeza, em futuro próximo, nós estaremos prontos para fazer a transição do programa Bolsa Família em direção à renda básica de cidadania, não apenas no Brasil, mas em todos os países dos três continentes das Américas. Eu estou convencido de que o processo de busca ativa iniciada pela presidenta Dilma Rousseff, assim como do Brasil Carinhoso, constitui um progresso fundamental em direção à renda básica de cidadania. Eu peço para anexar aqui a Lei da Renda Básica de Cidadania, o projeto que foi apresentado como modelo para cada uma das nações. O deputado Rodrigo Cabeças Morales, um dos coautores da proposta, me informou que em cada parlamento da América Latina e do Caribe será apresentada agora, em junho próximo, esta lei marco da renda básica, que será então apreciada e encaminhada às respectivas comissões de assuntos econômicos para examinar, debatê-las e possivelmente ser aprovada por cada parlamento. E na Venezuela, o deputado Rodrigo Cabeças Morales me diz que isso vai ocorrer em junho próximo. Quero, inclusive, transmitir aos caros Pedro Vormittag e Marcelo Cairala, aliás, quero dizer, prezado presidente, senador Paulo Paim, Marcelo Cairala é filho do Dr. Ronaldo Cairala, um dos médicos de maior capacidade e conhecimento na área, sobretudo aquela que eu fui atendido no Hospital Sírio-Libanês. Eu recebi alta, pude fazer essa viagem aos Estados Unidos, inteiramente curado da pneumonia que eu havia adquirido. E, felizmente, hoje, e graças ao Dr. Ronaldo Cairala, seu pai, Marcelo, eu estou aqui bem, depois de passar 4 dias nos Estados Unidos, debatendo, fazendo palestras e estudando. E eu quero, então, numa homenagem a vocês do Centro 11 de Agosto, aqui registrar o manifesto pelo Cárcere Cidadão, onde cidadãos e entidades, no cumprimento do nosso compromisso com os direitos fundamentais, com o primado da dignidade humana, atentos aos mandamentos constitucionais, considerando a deplorável situação da segurança pública como um todo, do sistema penitenciário em particular, vem ladeado das entidades e pessoas subscritoras a apresentar um manifesto nos seguintes termos. A política criminal deverá ser articulada entre os 3 poderes da República e a sociedade civil de modo a atingir a finalidade ressocializadora e da pena. A política criminal não deve buscar a solução para problemas sociais na criação de novos crimes, mas sim na articulação de medidas que promovam a inclusão social, inclusive a renda básica de cidadania. Se me permite esse acréscimo, as soluções de política penitenciária devem se basear em medidas alternativas ao cárcere, mais do que na simples construção de novas vagas. A Lei de Execução Penal e as resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária devem ser rigorosamente observadas sob pena de o Estado igualar-se ao detento na violação de direitos. O Estado deverá fornecer meios para a formação profissional e educacional no cárcere, além de medidas de individualização da pena. Os 3 poderes devem fixar parâmetros mais estáveis para as prisões processuais e cautelares, de modo a solucionar o problema da alta percentagem de presos provisórios por tão longo tempo. A execução penal deverá ser informatizada para agilizar os procedimentos e evitar o prolongamento de penas juridicamente já cumpridas. É preciso estruturar medidas de acompanhamento dos egressos, com atenção aos patronatos, cujo apoio é fundamental em qualquer política de prevenção de reincidência. As ouvidorias e corregedorias deverão ser fortalecidas e independentes para que sejam instrumento eficiente de prevenção e combate à corrupção e ao abuso de autoridade. O Estado deverá investir na estrutura física do sistema e na formação de profissionais que nele atuam, com o objetivo de encarcerados. É preciso debater publicamente a política de drogas vigente, em especial a sua relação com a grande quantidade de apenados por tráfico de drogas. Eu peço, senhor presidente, que seja transcrita na íntegra, inclusive com a todos os que assinam, inclusive com a presença de juristas do porte de Alberto Toron, Alexandre Pariol, Alvino Agosto San, Elisa Bechara, Dalmo de Abreu Dallari, Davi Tangerino, Diogo Coutinho, Henrique Ricardo, Eunice Aparecida de Jesus Prudente, Fábio Conter Comparato, Fernando Sala e tantos outros que apenas honram a lista dos que aqui assinam esse manifesto. Vou pedir a eles também de procurarem a Vossa Excelência, senador Paulo Paim, que quem sabe queira assinar este importante manifesto. Eu aqui de pronto acresço meu nome ao importante manifesto. Muito obrigado, senador Paulo Paim, pela tolerância. Senador Eduardo Amorim, desculpe pelo entusiasmo ter me prolongado aqui nesta sessão, mas eu quero ouvi-lo com toda a atenção também. Muito